Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Foi mais um dia positivo para as negociações com a soja lá na Bolsa de Chicago, ganhos até importantes aí de 11 pontos nos principais vencimentos. O vencimento novembro, que é a referência dos negócios para os Estados Unidos, já batendo ali nos 8,80, portanto, recuperando aí boa parte do fôlego perdido desde a divulgação do último relatório do USDA na última sexta-feira, que acabou jogando um balde de água fria aí nas cotações, derrubando em mais de 40 pontos as cotações. Mas a semana começou positiva. Ontem, por exemplo, já foi um pregão positivo, os ganhos não foram muito significativos, não, mas, enfim, uma retomada aí do movimento de alta. E hoje, mais uma sessão positiva com esses ganhos de 11 pontos que eu disse. Vamos entender o que está influenciando o mercado nesse momento e quem nos ajuda é o Vlamir Brandalize, direto lá da Brandalize com Consulting. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. De sexta-feira para cá, o que que mudou, hein, Vlamir? O que que está melhorando o humor aí dos investidores e tem justificado, né, essa reação aí nos preços?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos amigos aí do Notícias que estão aí no campo vendo o nosso comentário. Olha, Alex, na sexta-feira a queda de 40 pontos ela superou as expectativas, né? Porque sexta-feira o mercado despencou e acabou quebrando alguns suportes. Daí o mercado ficou mais técnico e derrubando e indo para baixo do que em cima do fundamento do relatório do USDA, né? No começo da semana nós tivemos aí como fator aí já na segunda-feira a notícia da desvalorização da lira lá da Turquia, né? Então a moeda turca foi desvalorizada e deu um susto no mercado e todas as commodities, com exceção da soja, caíram. Caiu o petróleo, caiu o milho, caiu o trigo, caiu todo mundo. A soja, como tinha caído muito e precisava de correção, ele já na segunda veio do lado positivo porque tinha despencado demais. Ontem, novamente, trabalhando no lado positivo e hoje dando sequência, porque os fundamentos em si que a gente vê de demanda de soja, eles estão maiores do que o USDA tem apontado, ou seja, as vendas americanas estão dentro de um ritmo normal, mesmo sem a China comprando. As vendas brasileiras estão sendo maiores do que eram as projeções e os embarques brasileiros, nesse começo de semana, aí, com os dados divulgados aí para a CSEX, eles vieram num ritmo até melhor do que estava na primeira semana de agosto. Então, isso o mercado também começou a olhar hoje, isso aí, que o Brasil está embarcando e exportando mais do que estava projetado, mesmo tendo o problema dos fretes, do tabelamento, e nós estamos embarcando em ritmo normal, aí sem estar usando os caminhões aí que precisaria, né? Então, os trens estão lotados, os caminhões particulares aí dos vendedores estão circulando e nós estamos embarcando e já superamos mais de 2,7 milhões de toneladas embarcadas na primeira e segunda semana do mês. Então, esse ponto está pegando lá fora porque confirma a demanda. As vendas americanas também estão andando fortes aí para outros países que normalmente compram menos ou compravam no Brasil, como países da Ásia, da Europa. Isso tem animado o mercado lá de Chicago, porque ele está olhando que, mesmo sem China, a demanda americana vai indo para cima e o próprio USDA aumentou a projeção de exportação aí para esse ano comercial novo deles, aí justamente vendo outros mercados comprando. Então, o quadro de demanda mundial está aquecido. E o fator aí que ajuda é que já teve a quebra da safra de trigo aí do leste europeu, da Europa, do Canadá e dos Estados Unidos, que obrigam a demanda maior de farelo de soja aí nessa nova temporada, 2018-19, e os compradores estão vindo a campo, né? A gente está vendo uma pressão de compra agressiva lá no mercado de Chicago, porque os compradores estão achando a soja barata, ela está realmente barata. Então é a hora de comprar e se proteger, de fazer hedge, de garantir abastecimento futuro. E automaticamente isso vem trazendo aí o mercado para cima. Então, desceu do elevador na sexta-feira, caiu mais de 40 pontos, porque desceu no elevador a jato. E agora, essa semana, ela está subindo degrau em degrau pela escada, né? A escada é longa, mas a gente acredita ainda que tem espaço, tem muitos degraus pela frente para a gente subir, continuaremos, né? Porque o mercado nesse nível ele não fica, né? Porque abaixo de 9 dólares a soja lá para o mercado de Chicago, ela quebra quase todos os produtores americanos.
Qual o nível que você acha que pode buscar aí, Vladimir?
Olha, eu acredito que o mercado vai buscar novamente os 9 dólares aí para os meses curtos e vai tentar buscar mais perto dos 9,5 para os meses médios e longos, ou seja, os meses da safra nova da América do Sul, lá de maio e julho, né? Então, é esses os patamares que tendem a se buscar.
Mas você lembrou aí da demanda, uma demanda que está forte, está acontecendo. Mesmo diante de uma oferta cheia nos Estados Unidos, o último relatório mostrou quase 125 milhões de produção, estimou aí um estoque acima de 20 milhões de toneladas. Essa demanda é suficiente para dar fôlego aí para esse movimento de alta, Vladimir, mesmo diante de uma oferta assim tão grande?
Olha, Alex, eu acredito que o pessoal do USDA nesse relatório ele foi um pouco extravagante nos números, né? Que normalmente eles são conservadores, eles vão subindo a produção de degrau em degrau e automaticamente eles vão ajustando a oferta e demanda dentro desse degrau a degrau de aumento da produção quando ela existe. E no relatório de sexta-feira, o que eles fizeram foi subir de elevador os números, né? Então, eles subiram aí dos 117,3 para quase 125 milhões de toneladas, um avanço muito grande. Nunca na história do USDA se teve um avanço tão grande de uma safra num mês.
De um mês para outro, né? Verdade.
De um mês para outro. Então, esse foi o maior número que eles fizeram. E o mercado agora começa a desconfiar. O quê? Por que tanta variação de um mês para o outro, se não teve nada de novo no quadro americano? O clima continua irregular, com locais com condições muito boas, outros com condições boas, outros com falta de chuva e temperatura alta, então...
Condição de lavoura piorando, né, Vladimir?
Tem cada semana que passa, eles perdem um pouquinho da qualidade das lavouras, nas últimas duas semanas você perdeu 3 pontos percentuais de potencial de lavoura, que caiu a qualidade. Se a gente avaliar isso aí em potencial de produção, a cada ponto que se perde no potencial da lavoura, é quase 1 milhão de toneladas que são afetadas. Então, se a gente avaliar nessas duas semanas avaliadas, são quase 3 milhões de toneladas que poderiam estar sendo comprometidas. E se a gente olhar o relatório do USDA, foi de dados colhidos antes do relatório da semana passada das lavouras. Então, ele no próximo relatório, nada pode assustar se eles não chegarem e tiverem um número menor de safra. Vier com a redução e vier para 120, 122 milhões, aí 123, 121, dentro desse número, para ajustar dentro da qualidade das lavouras que eles estão lá no campo deles. Então,
e daí já não é tanta oferta diante de uma demanda forte.
Exatamente, daí já cai parte desses estoques aí, cai 2, 3 milhões, já vai passar para a faixa de 18, talvez o estoque de passagem venha a ficar menor e já aí acabe afetando também o estoque final. Então o estoque ainda, ele vai variar muito, né? Eu não acredito que vai passar com um estoque tão grande, que não é a tradição deles. Em anos que eles têm bastante estoque, eles têm na casa de 15, 16 milhões, e esse número aí, aparentemente, ele está um pouco acima do que deve ser a realidade. A gente acredita com estoque entre 14 e 17 milhões de toneladas, talvez não mais que isso.
E tem a própria postura do produtor americano diante dos preços, né, Vladimir? Que pode dar uma travada também nos negócios, não?
O produtor americano também está avaliando isso aí, ele está achando lá que o número do USDA foi muito otimista. O produtor americano não vende nesses patamares, então tem retração da venda do físico, né? Ou seja, deposição para entregar físico. E como o mercado de prêmios americanos não está evoluindo, ele tem se mantido calmo, para estimular o produtor a fazer venda, tem que melhorar Chicago, senão ele não vai vender, né? Então, os compradores estão agressivos, automaticamente o mercado de Chicago agora está nessa tomada aí, que vai ser diariamente, a cada 2 dias, ele vai subir um degrau e vai buscando o avanço, né? Hoje tem um avanço melhor porque o mercado ficou mais otimista e daí a variação variou, e foi de 8 a 11 pontos, então hoje foi um dia bem otimista lá.
E você acredita que continua, então, tem fôlego para manter esse ritmo de alta, mesmo que aos poucos o mercado pode continuar subindo, Vladimir?
Eu acredito que sim, talvez amanhã seja um dia que comece com liquidação, busca de pequenos lucros sobre a alta boa de hoje, mas a tendência é ainda continuar buscando avanços nos próximos dias aí para tentar ganhar aí esse patamar mais próximo dos 9 aí para as posições curtas, né?
E você falou de 9,5 para as mais distantes, né? Mais longas.
É, posições da safra nova da América do Sul daí mais perto dos 9,5.
Muito bem.
Maio do ano que vem, né?
Isso muda o cenário para o Brasil, para as negociações no Brasil? Digo em termos de safra nova, porque até agora não evolui, né, Vlamir?
Não muda muito, Alex, porque hoje ainda o grande entrave dos negócios brasileiros já não é mais nem soja, nem prêmio, não é nem Chicago, nem prêmio, e já é mais o fator fretes brasileiros, né? Porque ninguém está querendo fazer posição futura para que não tem como garantir frete, porque você faz contrato de frete, mas se mudar a tabela do preço mínimo do frete, o comprador no porto ou o vendedor no interior vai ter que pagar a diferença. Então, ninguém quer assumir o risco. E com isso, as posições que aparecem nos portos já vêm com proteção também. Então, hoje o melhor momento aí chegou a indicar até R$85 para a safra nova nos portos, para a posição de maio do ano que vem, mas os vendedores querem os níveis desse ano, né? Eles querem 88 a 90 aí para começar a fazer os fechamentos, né? Então,
justamente para ter essa proteção contra esse estabelamento dos fretes, né, Vlamir?
Isso, exatamente. O comprador está se protegendo e bancando um número menor aí para não correr riscos, para não dizer que está fora efetivamente do mercado, e os vendedores querem os valores que ele acha que tem que ser, que é na faixa de 88 a 90, que é as posições que aparecem de venda, né? De Porto Futuro. Né?
Tá longe, hein? 85 para 89?
É, exatamente. Ainda tá longe, mas é possível que chegue, né? O ideal seria acabar com esse tabelamento dos fretes, que desse a condição do pessoal negociar o frete aí caso a caso, com as transportadoras, com os caminhoneiros, e ter uma garantia de quanto que vai ser o frete, né? Então, aí sim, a partir daí, você teria um número fixo já para ser negociado, e aí se trabalhar aí é mais em cima do valor de Chicago e dos prêmios. Então, hoje nós temos 3 valores que estão aí incertos, né? Porque Chicago ainda não está certa, o valor do prêmio também está flutuante, né? Porque o prêmio do mercado atual aí é acima de 200 pontos e da safra nova é abaixo de 100, então há um diferencial muito grande do prêmio. Outro fator aí, então você tem o Chicago prêmio flutuando e você tem a incerteza do frete, então você tem 3 fatores que você não está controlando. Então ninguém quer assumir riscos, né?
Por falar em soja disponível, como é que estão os preços e os negócios, Vlamir? Estão fluindo?
Olha, hoje foi um dia que o mercado voltou aos melhores patamares das últimas semanas. Negociou 92 até 92,20 nos portos para outubro, 91 para setembro, 90 para a posição agora de agosto, ou seja, os indicativos negociados hoje em reais foram dentro dos melhores momentos aí das últimas semanas. Então,
mas teve negócio.
Teve negócio. Não teve muitos negócios porque tem poucos vendedores. Mas houve negócios e os vendedores que vieram a campo aí para buscar posições dentro desses patamares, acima de R$90 que estavam sendo indicadas, todos conseguiram compradores, porque tem mais compradores que vendedores aí no momento, né?
O que justifica também o que você falou lá no início da nossa conversa, uma demanda aquecida que continua, né, Vlamir?
Exatamente, está uma demanda aquecida, continua forte, que nem eu citei. O exemplo dá para a gente tomar como a base o ritmo dos embarques da exportação, né? Porque os primeiros 3 dias do mês, aí, que foi da semana retrasada, o embarque diário tinha sido menor do que foi a semana passada, aí, na média da semana. Então, o ritmo dos embarques diários cresceu e continua aquecido essa semana. Então, ele vai sinalizando que nós temos um potencial de embarcar mais de 6 a 7 milhões de toneladas esse mês, que é um grande número aí para a exportação brasileira, e nós caminhamos aí para recorde histórico de exportação, né? Provavelmente no final de setembro nós já vamos chegar ao recorde histórico de exportação do ano antes de chegar ao fim do ano.
Que é de?
É que foi o ano passado, aí na faixa de 68 milhões de toneladas.
Mais de 68 milhões?
Nós vamos passar desse número fácil, vamos para 73, 75 milhões até o final do ano, com certeza. Então, isso enxuga o mercado interno, vai deixar o mercado brasileiro quase zerado de estoques, e também ele abre a oportunidade aí para os americanos venderem mais soja, porque como nós não vamos ter produto praticamente aí para atender mais mercados, os próprios chineses, que têm uma necessidade maior de demanda, e nós não temos toda a soja que os chineses precisam, eles, mesmo com a taxação americana, vão ser obrigados a comprar alguma coisa lá nos Estados Unidos para cobrir as necessidades deles, né?
E uma volta da China diante de um mercado que aparentemente está reaquecido aí, com uma demanda forte, pode significar uma demanda além do esperado, né, Vlamir?
Exatamente, é uma demanda maior do que o esperado, que está projetado no USDA, e a partir do momento que eles aparecerem lá em novas compras, o mercado vai alavancar novamente, que daí são os patamares aí para chegar a esses 9 dólares aí, que nem eu citei, para as posições curtas, e 9,5 para o ano que vem.
Mas isso acontece logo, Vlamir, será? Quando será que a China deve dar as caras lá nos Estados Unidos?
Eu acho que eles estão administrando as compras dentro da necessidade deles, e eles não vão dar as caras lá, provavelmente, antes da colheita da safra americana, porque eles sabem que entrando no pico da entre-safra americana agora, a pressão é maior sobre Chicago do que eles entrando no período da colheita, né, em diante. Né?
Vão esperar setembro, então.
Eles vão esperar para a metade de setembro em diante. Daí, assim, que eles vão chegar na hora da colheita, que normalmente vai ter uma oferta maior de físico de produtor, precisando fazer caixa. E aí é a hora que também não pressiona tanto o prêmio deles lá, né? Então, acaba dando uma condição um pouco melhor para o comprador chinês aí, que tem uma taxação de 25%, né?
Ô, Vlamir, o Júnior Fontana, de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, pergunta para você o seguinte: tem soja, safra velha, depositado na cooperativa. Não tem urgência de venda. Devo segurar para vender em melhores oportunidades nos próximos meses? Vamos ter essas melhores oportunidades nos próximos meses, Vlamir?
Olha, Alex, eu acredito que sim, porque nós temos dois fatores importantes. Tem o mercado internacional, que mostra esse potencial de ter melhores posições à frente. E nos próximos meses nós vamos ter aí agora a eleição brasileira, né? Vamos ver aí quem que vai para o segundo turno, os candidatos, nós vamos ter aí uma pressão grande de câmbio, né? Então o câmbio vai refletir e vai trazer apoio. E mais para o final do ano nós temos um fator de demanda interno também, Alex, porque como nós estamos embarcando e exportando muito mais do que era projetado, nós vamos ter uma escassez de oferta para o mercado interno para atender a demanda de ração. E nesse ano, como há um indicativo que pode ter um risco da chegada do El Niño aí, né, da climática, de atraso no início do plantio, a cada semana, 2 semanas de atraso no plantio, é atraso de colheita lá também, lá no começo do ano. Então, você estica mais o período entre safra. Então, o espaço para alta dessa soja ainda existe e o produtor tem mais chances, provavelmente, de ganhar um pouco mais vendendo lá na frente do que agora, assim. Não acho difícil ganhar um pouco mais, não.
Então, você respondeu também para o Mauro Mercúrio, de Caloré, aí no Paraná, Vlamir. Ele pergunta justamente isso: devo vender agora ou espero mais? Dá para esperar mais um pouquinho.
Tem dívidas, o problema é que dívida come
o lucro, né?
A taxa do produtor, né? Porque os juros são altos no Brasil, né? Então, quem não tem dívidas para quitar, e ele pode usar a soja como ativo financeiro, olha, se eu estivesse na posição desses produtores, eu estaria segurando a soja do que o dinheiro lá aplicado no mercado financeiro, ganhando 0,5% ao mês, né?
Olha, o Samuel, de Sabaldia, no Paraná, pergunta o seguinte: Vlamir, seria um exagero dizer que a safra de soja 19-20 pode ter uma brusca queda diária, já que os estoques de trigo mundial devem cair, o de milho também, e o atual momento bom de preço do algodão leva o produtor americano a migrar da soja? Qual a sua projeção para exportação de milho?
Então, você fez um monte de perguntas ao mesmo tempo.
Pois é, vamos por partes.
Vamos por partes, vamos fatiar a coisa. Com relação à safra americana e o plantio da nova safra, Alex, eu concordo com o que ele está falando aí. Eu acredito que a situação que está hoje, é bem provável que o produtor americano venha a ter uma redução de área. Então, eu acredito, sim, queda de área lá no novo plantio americano, não só em função do trigo, mas também em função da rentabilidade muito baixa da soja, aí nesses patamares aí, abaixo de 10 dólares, né? Então, aí já pensando em soja abaixo de 10 dólares, nem pensando em soja na faixa de 9 dólares, que ainda dá uma margem muito menor, já dá uma margem negativa para a maioria das áreas americanas. Então, acredito sim que vai ter uma queda de área lá na nova safra americana, com o estímulo aí, com o fator algodão, que também é uma alternativa para as áreas mais aqui, na parte mais no sul, mais do cinturão. Mas eu acredito sim numa condição de redução de área e o produtor utilizar as áreas melhores, que tenham mais potencial produtivo, que acabe ficando com um custo unitário um pouco menor.
E a sua projeção para a exportação de milho, Vlamir?
Olha, a exportação de milho que a gente esperava era perto de 30 milhões de toneladas. E eu acredito que isso vá se aproximar, desde que acabe com o tabelamento dos fretes. Se nós continuarmos com o tabelamento dos fretes, nós vamos ficar com muito milho represado no interior.
Por que a soja disponível evolui na comercialização e o milho não? O milho também já está na mão do produtor, né?
Que a soja, o impacto do frete é menor, né? Que a soja tem um valor agregado muito maior, né, Alex? Então, o impacto que a soja tem, por exemplo, a soja vale no porto R$ 90,00. O milho está valendo 40, então você precisa duas sacas e pouco de milho para dar uma de soja. Só que o transporte de uma saca de milho e uma de soja é o mesmo valor do frete. Então o frete pesa muito mais no milho do que na soja. E ele acaba desvalorizando muito o valor para o milho, para o produtor. Então se nesse tabelamento continuar, muita gente não vai querer vender nesses patamares que hoje está dando no porto na faixa de 40, 41, para milho, e vai ficar milho parado no interior. Nós temos aí hoje pouco mais de 7 milhões de toneladas embarcadas e tem um potencial de embarcar 30, que nem eu citei, só que nós temos na faixa de mais umas 10, 12 milhões contratadas. Então, nós chegaríamos perto de 20 para embarcar, que já está negociado. Teria que negociar mais umas 10 milhões aí para atingir o que a gente espera e para fechar o ano com estoques baixos, com cotações boas aos produtores. Então, essa seria o ideal e o que a gente espera que vá acontecer aí com o fim do tabelamento. Se o tabelamento continuar, o ritmo dos negócios nos portos vão continuar lento e vai continuar embarcando somente os contratos programados. E aí vai ficando milho no interior. Aí é um risco para o produtor, que o Brasil não exportando esse milho aí, até a chegada da nova safra, vai ter uma pressão sobre os preços, e aí a gente vai ver o preço do milho, em vez de subir lá na virada do ano, talvez até cair, né? Então, é essa a questão. E nesse mês de agosto que tem que definir a questão do frete, né? Porque a partir de setembro é que a gente começa a embarcar em ritmo acelerado, ganhando o espaço aí daí nos portos aí, que da era da soja até agora, e daí a partir de setembro em diante, o milho começa a dominar as exportações, então precisaria ter um frete mais justo aí para milho a partir de setembro em diante. Então, esse é o entrave, né?
Por enquanto está sob controle, mas tem que ter uma definição logo.
Sim, por enquanto esse mês ainda não é problema. Esse mês ainda está embarcando somente os contratos, é normal, mas o ritmo de embarque cresce forte a partir de setembro, outubro, novembro. E é nesse período aí que tem que ter um frete mais justo aí para dar uma condição melhor para o produtor. E a gente exportando mais, tendo um giro mais rápido nos portos, nós vamos ver os prêmios nos portos melhorando para milho também, que hoje está perto de 100 pontos, ou seja, um dólar acima de Chicago. E ele, como tem uma demanda muito boa aí no mercado de porto, ele poderia estar pagando aí $1,30, $1,40. E a gente tirando o frete para dentro dos patamares que eram antes da greve dos caminhoneiros, nós teríamos aí para o produtor uma condição de dar uns R$3 a R$5 a mais por saca de milho, só com essa situação.
Que diferença, hein?
Um prêmio um pouquinho melhor e um frete justo. E hoje tem um frete injusto para milho e o prêmio também está um prêmio mais de proteção também do que um prêmio livre, né? Então ele poderia estar pagando melhor.
Muito bem. Vlamir Brandalize. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, aos internautas que também participaram enviando as suas perguntas. Volte sempre, Vlamir.
Isso aí, Alex. Um grande abraço a todos.
Abraço para você. Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, conversando aqui com a gente, falando desse mercado que foi positivo para a soja lá em Chicago. Você confere comigo agora na tela como as cotações encerraram lá na Bolsa de Chicago. Primeiro a soja, agosto, 8 dólares e 64 centes por bushel, 11 de alta, mesma alta para setembro, que fechou a 8,68. Novembro subiu 11 pontos mais 50, 11 pontos e meio, uma alta de para 8 dólares e 80 centes por bushel, e janeiro, 8,92, uma alta de 11 pontos mais 25. Para o milho, setembro, 3 dólares e 62 por bushel, 5,5 de alta, 6 pontos de alta para dezembro, que fechou a 3,76. Março, 3,88 também com 6 de alta, e o maio também fechando nesse mesmo patamar, com números de 3 dólares e 94 por bushel. E para finalizar o trigo, setembro, 5,41, subiu também, 8,25 de alta. Dezembro, 5,61, 7,75 de alta também. O março de 2019, 5 dólares e 82 por bushel, uma alta de 7 pontos mais 25, e o maio 7 de alta, fechando aí a 5 dólares e 92 por bushel. São os números de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua participação e audiência. A gente daqui a pouco volta com outras informações e mais destaques.
É um legado, um verdadeiro legado, para que as pessoas possam curtir o campo, curtir a semente. Todos nós somos uma semente.
E eu vejo isso, trago do meu DNA essa força da mulher. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto.
E a família assim se fez. Eu traço meu rumo com as rédeas em punho. Digo, é minha vez.
BASF. We create chemistry.